Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Olá, muito boa noite, caro ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021, e está no ar o seu, o nosso programa esportivo semanal aqui da Rádio UFMG Educativa, o Óbvio Ululante. Semana de Libertadores, semana de Brasileirão, Brasileirão embolado, Libertadores chegando na sua final, semana de polêmicas ou acertos do VAR, tem muita coisa boa hoje, tem perfil, tem mulheres em campo, destaques, obviamente, tem o América na Série A e muito mais. Fique conosco, está começando o nosso querido Óbvio Lulante. E o Óbvio Lulante, você já sabe, você que acompanha aqui conosco toda semana, o Óbvio Lulante surge. É da parceria entre o GFUT, o Grupo de Estudos sobre Futebol e Torcida, da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, com a UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento. São 6h11, estamos ao vivo na 104,5, no Facebook, no YouTube e na Twitch. Estamos ao vivo para onde você escutar, em BH na 104,5, BH e região metropolitana, e em qualquer lugar do mundo, a partir do Facebook, do nosso canal no YouTube e também na Twitch. Sem rodeios, vamos começar, que hoje o programa está muito bom, com os nossos destaques do nosso primeiro bloco, começando com ele, Thiago Perucchi. Muito boa noite, Thiago Perucchi.
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite, queridos e queridas ouvintes. Boa noite, colegas de bancada virtual. Bom, meu destaque, o Silvio não vai gostar muito dessa palavra não, mas é a bagunça na presidência, né? Na posse, na eleição presidencial, que se transformou num imbróglio judicial. Vou relatar os fatos aqui em ordem cronológica, né, a partir da eleição de Jorge Salgado. No dia 17 de dezembro, Jorge Salgado, depois de duas eleições, uma vencida por Levenciano, que foi uma eleição presencial, depois teve uma outra eleição em que Jorge Salgado venceu, que foi uma eleição online, e no dia 17 de dezembro, Jorge Salgado depois foi, né, para uma decisão judicial no dia 17 de dezembro no TJ, não o nosso TJ, né, o TJ Tribunal de Justiça. Jorge Salgado foi eleito e o Levin perdeu a decisão, né, e não seria presidente do Vasco. O que aconteceu foi que na última quinta-feira, dia 7, durante o jogo contra o Atlético Goianiense, o Levin entrou com um recurso no TJ, falando que não aceitaria, né, mesmo dizendo que iria acatar a decisão. Mas ele voltou atrás e foi à justiça pedindo um recurso. O que aconteceu foi que o Solidariedade entrou no STF, o partido Solidariedade entrou no STF e pediu que a eleição no Vasco fosse revista, né, pelos ministros do STF, já que o TJ não poderia influenciar numa decisão de um clube, de uma entidade privada, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sendo assim, na última segunda-feira, além de tudo isso, aconteceu que o PT, o Partido dos Trabalhadores, entrou na parada, né? O Partido dos Trabalhadores fez uma petição para ser parte interessada nos processos movidos pelo Solidariedade lá no STF, mas que depois o PT desistiu de participar, depois dos próprios membros do partido que queriam que o PT não entrasse nessa briga. Torcedores do Vasco, inclusive o Silvio, né, foi um desses que não queria que o PT entrasse nessa briga, principalmente a favor de Levenciano, que tem aí vários casos envolvendo ele e os parceiros de chapa, que ele não seria um cara muito adequado para ser presidente. Sendo assim, a Gleisi Hoffmann disse, por sinal, que partiu de Valdir Damols, que é filiado da sigla e é advogado de Levin, Então, por isso, o PT saiu da decisão, espero que tenha ficado claro. Então, o PT não foi mais parte interessada no processo. O Levin, por enquanto, não vai ser presidente do Vasco, mas um imbróglio judicial, uma bagunça realmente nessa eleição do Vasco.
Zé, e algumas pessoas temem em dizer que futebol e política não se misturam. A gente bate aqui na tecla que sim, futebol e política se misturam diariamente. Beatriz Calil, muito boa noite. Qual o seu destaque?
Boa noite, Ives Vieira. Boa noite a todas e todos que nos escutam. Meu destaque vai para a Libertadores. A Conmebol confirmou que a final vai ser disputada no dia 30 de janeiro, às 17 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, sem público, né, gente, por causa da pandemia. E ontem o Palmeiras conseguiu a vaga para a final, mesmo perdendo por 2-0 para o River no Allianz Parque. Já aqui, né, amassou o clube argentino no jogo de ida lá no País dos Hermanos por 3-0. E não faltaram polêmicas no jogo, né? Como o Ives mencionou ali, antes da gente começar, o River Plate, que foi muito superior na partida, teve um gol anulado e um pênalti desmarcado pelo VAR. Porém, a minha visão, né, mesmo com todas as polêmicas, as marcações foram acertadas. O que não falta é discussão sobre o jogo, que ainda está dando o que falar nas redes, né? Ah, é, e depois da vitória sofrida, a equipe, o time do Palmeiras, deu folga para o elenco que não treinou no dia de hoje. E logo mais, às 7h15, vamos emendar o óbvio lance com o outro jogo da semifinal. Já vou até ligar a TV logo depois que acabar aqui, porque vai ser um jogão. Santos e Boca Juniors. Hoje mais cedo, centenas de torcedores do Peixe se aglomeraram em frente ao CT Rei Pelé para apoiar o time, né, gente? Um ato com boas intenções, mas que infelizmente continua comum na pandemia, né? A gente vê as torcidas aí se aglomerando, mesmo não sendo recomendado pelas autoridades sanitárias. E sobre o jogo, né? Na ida, os times empataram em 0-0 e a vaga está em aberto, com os times jogando pela vitória. E lembrando que na Libertadores há o critério do gol fora de casa. Então, se houver empate sem gols, a decisão vai para os pênaltis. Mas, caso o jogo termine empatado com gols, o Boca estará classificado para a finalíssima contra o Palmeiras. Tem tudo para ser um jogão, né, Ives Vieira?
Sem dúvida. Já já, às 19h15, com transmissão do Fox Sports. Agora, TCC, Thiago Carlos Costa, muito boa noite. Nos traga o seu destaque para o programa de hoje, dia 13 de janeiro.
Boa noite, amigos e amigas ululantes, ouvintes ululantes. Aí, um abraço para todos, né? Um feliz 2021, né? O primeiro programa que eu participo nesse ano. Então, meu destaque vai para Marcus Rashford. O atacante do Manchester United, ele cobrou essa semana publicamente o governo britânico por conta da péssima alimentação ou a precária alimentação enviada para as crianças nesse período da pandemia. Principal voz da defesa pela manutenção da merenda escolar durante a pandemia da Covid-19 na Inglaterra, o atacante Marcus Rashford recebeu uma ligação do primeiro-ministro britânico Boris Johnson nesta quarta-feira. O chefe de Estado entrou em contato com o astro do Manchester United para garantir que agirá para melhorar a qualidade dos alimentos enviados às crianças. Todo esse debate aconteceu também pelas redes sociais. Ontem o Rashford colocou uma foto da cesta básica que foi enviada para as crianças e suas famílias. Belíssima atitude do Rashford e também a postura rápida que o primeiro-ministro Boris Johnson tomou. E aí a gente volta àquela conversa, né? Futebol e político não se mistura não, gente. Ele anda de mão dada.
Assim, o Marcus Rashford tem sido um exemplo, tanto dentro de campo, pelo Manchester United, mas principalmente fora. Já tem ganhado vários títulos de nobreza lá na Inglaterra, um trabalho sensacional. Quem está escutando, procurem Marcus Rashford, Ações Solidárias na Inglaterra. Ele tem feito trabalho excepcional. Para a gente fechar nosso primeiro bloco, muito boa noite, TJ. Nos traga o seu destaque.
Boa noite, Ives Vieira, o sotaque marcante do Rádio Mundial. Boa noite aí, queridas, queridos e queridos ouvintes. Olá aí, colegas ululantes. Então, o meu destaque de hoje vai para o Campeonato Brasileiro Sub-20. O Galinho classificou para a final do certame após vencer o Corinthians nos pênaltis. O jogo de ida foi em São Paulo e ficou 1-1. O placar se repetiu no jogo de volta aqui em BH. E na disputa das penalidades, o Galinho passou ao acertar todas as cobranças, terminando em 5-4. A final será contra o quase xará Paranaense. O jogo de ida vai ser em BH, no CS Alterosa, no dia 17 de janeiro, às 20 horas. A volta vai ser em Curitiba, no CT do Caxu, no domingo subsequente, dia 24 de janeiro, também às 20 horas. Esse foi o meu destaque, Ives.
O meu destaque para sim, agora sim a gente fechar o primeiro bloco do nosso Obsolante de hoje, quarta-feira, 13 de janeiro, é o América de Lisca. O América está de volta à Série A, jogará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2021. Ontem, terça-feira, empatou em 0-0 com o Náutico em Pernambuco e atualmente está na primeira posição da Série B com 67 pontos conquistados em 34 jogos. O título ainda não está garantido, porque a Chapecoense também garantiu o acesso ontem após vencer o Figueirense por 2-1. A Chapecoense é atual vice-colocada com 66 pontos. Após esses destaques, voltamos já já com o nosso segundo bloco aqui hoje na Estação do Conhecimento com o nosso Ovulante. Fique conosco que a gente volta já já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Voltamos com o nosso Óbvio Lulante ao vivo e de casa, ainda estamos totalmente de casa. A pandemia no Brasil ainda está... No Brasil não, no mundo todo, persiste, infelizmente. E o Brasil já passou a infeliz marca de mais de 200 mil mortes, então se cuidem, cuidem dos seus. A realidade é muito complicada e tende a piorar. Então, se puderem, fiquem em casa, se cuidem. E quem completou aniversário nesta semana foi um dos craques daquela seleção histórica do Brasil, da Copa de 1970, do Tri, o canhotinha de ouro Gerson. ITCC traz um perfil especial, eterno canhotinha de ouro, é com você, TCC.
Bora lá. Olá, ouvintes ululantes, tudo bem? Hoje faremos um perfil de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que completou 80 anos de vida e é dono de uma das canhotas mais precisas do futebol brasileiro em todos os tempos. Pensou aí? Se pensou em Gerson, canhotinha de ouro, você tá certo. Gerson de Oliveira Nunes nasceu na cidade de Niterói em 11 de janeiro de 1941. Na juventude, jogou futebol na praia e no futsal, destacando-se por sua habilidade e precisão nos chutes e lançamentos com sua perna esquerda. Começou a jogar pelo Canto do Rio, tradicional time de Niterói, e logo chamou a atenção do Flamengo, por onde fez parte da base e se profissionalizou. Estreou como profissional pelo Rubro Negro em 1959, por onde atuou até 1963, quando se transferiu para o Botafogo. No Alvinegro de General Severiano, Gerson consagrou-se como um dos gigantes do futebol brasileiro, com as suas jogadas espetaculares e a armação dos times. Um time que na época contava com Zagallo, Amarildo, Garrincha, Didi e companhia. Ao longo do tempo, se consolidou como um dos pilares da seleção brasileira, que foi tricampeã do mundo em 1970, né, time do qual ele foi um dos seus grandes maestros. Em 1969, o canhotinha de ouro foi para o São Paulo, onde ajudou na reestruturação esportiva do tricolor paulista. No ano de 1972, Gerson voltou para o futebol carioca para atuar no seu clube do coração, o Fluminense, time pelo qual também foi campeão e encerrou a carreira de jogador de futebol em 74. Em 1976, já aposentado do futebol, Gerson fez uma campanha para marcas de cigarros Vila Rica, que tinha como slogan, abre aspas, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também, fecha aspas. Gerson apenas interpretou o roteiro da propaganda, mas a cultura midiática e o senso comum tiraram o slogan do contexto e foi criada a chamada Lei de Gerson para identificar o chamado jeitinho brasileiro de malandragem para levar a vida. Gerson ficou estigmatizado por um longo tempo por conta desse comercial e a deturpação no imaginário coletivo. Longe dos gramados, Gerson consagrou-se também como um dos mais carismáticos cronistas esportivos no rádio e TV, com bordões, é brincadeira e tá certo. Figura popular, o cérebro da histórica seleção de 70, é um dos gigantes do futebol brasileiro. Viva Gerson, nosso canhotinho de ouro. Se você não teve o privilégio de ver o canhotinho de ouro em campo, os vídeos estão aí na internet e para acompanhar o trabalho de Gerson, ele ainda atua como cronista esportivo no rádio e na internet. Como diria Gerson, tá certo? Obrigado e abraços, ululantes.
Inclusive, o Gerson, que completou 80 anos, como você falou, está no YouTube, no seu canal, é o Canhotinha 70, ele possui mais de 270 mil inscritos. A bola... Ah, Calil informa isso, peço perdão. Mas
não, vai, tudo bem, tem mais uma informação sobre o que o Ives e o TCC falaram, né? Uma coisa que nem todo mundo sabia, né? Que o Gerson, com seus 80 anos, tem esse canal no YouTube e é bastante ativo nas redes sociais. E recentemente, né, após a derrota do Flamengo para o Ceará, no último domingo, ele analisou a atuação dos jogadores rubro-negros no seu canal do YouTube. E ele mostrou seu desgosto pela má fase da equipe e rasgou suas anotações com a escalação do time. Em seguida, ele perguntou pelo seu megafone: "Vocês estão de brincadeira? A baranga do jogo não tem. Tem as barangas, o treinador ao ponto esquerda, tá aqui, tudo aqui. Vocês estão decepcionando essa nação que não merece. Vou rasgar bem isso aqui." Ele disse isso quando foi dar o prêmio de pior atleta em campo, que ele chama de baranga do jogo. Lembrando, né, gente, que o Flamengo, né, que já chegou a ser líder do campeonato, está na quarta posição e 7 pontos atrás do líder São Paulo.
O TCC citou, e o Iago também aqui no nosso chat, que na segunda-feira o Reinaldo, talvez o maior ídolo da história do Atlético, completou 64 anos, já estava aqui anotado para informar aos nossos ouvintes. Então, parabéns para Gerson e parabéns para o Reinaldo. Vida longa ao Canhotinha de Ouro e ao maior ídolo da história do Atlético Mineiro. Agora a gente está indo para o nosso segundo intervalo, esse bloco ficou um pouco menor, mas é que o próximo tem muita coisa, muito tema bacana, então fica conosco que a gente volta já já aqui na Estação do Conhecimento com muito mais óbvio lulante. O próximo bloco tem Mulheres em Campo, Seleção Feminina, tem outro perfil, esse perfil um pouco mais diferente, então fica conosco que está muito interessante, voltamos já já.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o nosso Óbvio Lulante aqui na 104,5. Chegamos para o terceiro bloco e vamos logo de Mulheres em Campo com a dupla dinâmica Renata Lemos e Bárbara Mendes.
Mulheres em Campo.
Olá, pessoal do Óbvio Lulante, eu sou a Renata Lemos.
E eu, Bárbara Mendes. E hoje a gente tem o primeiro Mulheres em Campo do ano. O futebol em 2020 foi marcado pela paralisação por conta da pandemia. Em todo o mundo, os campeonatos foram reajustados para atender o intervalo necessário por conta da grave situação sanitária. Mesmo com discussões sobre a necessidade ou não de manter os jogos, o calendário foi retomado seguindo os protocolos que se dizem seguros.
Já trouxemos aqui, ao longo do ano passado, diversas reflexões sobre a forma com que a Covid-19 afetou o futebol feminino. Foram denúncias expostas na mídia de total descaso, inclusive criminoso, com a modalidade. A falta de estrutura que as mulheres enfrentam para jogar futebol ficou escancarada, se é que ainda não era. E mais um reflexo disso é a falta de realização de diversas competições estaduais, assunto da coluna de hoje.
Das 27 federações, incluindo o Distrito Federal, apenas 11 realizaram um campeonato estadual. Cabe mencionar que nessa conta entra Santa Catarina, que iniciou a competição em março, mas não teve retorno até hoje. No início de dezembro, a CBF determinou que as competições regionais devem ser decididas até o fim de março de 2021. Porém, enquanto algumas federações já encaminham o processo de realização dos estaduais para o primeiro trimestre do ano, outras 11 não têm nem previsão de quando eles vão ocorrer.
No Sul, a Federação Paranaense informou que não existem condições para a realização da competição seguindo as normas do Ministério da Saúde. Lá no Rio Grande do Sul, as Coloradas levantaram o troféu depois da final contra o Grêmio com transmissão na TV Globo local. Santa Catarina deve retornar à disputa e ter seu encerramento a tempo da previsão da CBF.
Aqui no Sudeste tivemos as atleticanas conquistando o título em uma final histórica no Mineirão e com transmissão para o Brasil inteiro, mas é importante lembrar que a competição foi disputada por apenas 4 equipes. E mesmo dentre essas 4 equipes, as condições eram extremamente desiguais, no que tange a adequação exigida pela Federação Mineira e o cumprimento dos protocolos que foram colocados como responsabilidade dos clubes. O Paulistão foi mais uma vez o sucesso da modalidade. Realizou um grande evento, com transmissão tanto na TV aberta quanto na fechada. No Rio de Janeiro, a disputa vai acontecer entre janeiro e março de 2021, com 12 times envolvidos. No Espírito Santo, em contrapartida, não há nenhuma informação sobre a realização do capixabão feminino, mesmo com o masculino A e B tendo sido disputados e com o calendário já organizado para esse ano de 2021. Olha como tem uma disparidade no tratamento das modalidades.
Na região norte, Amazonas, Amapá, Rondônia e Pará realizaram seus estaduais, mesmo com um número reduzido de equipes na disputa. No caso do amazonense, a final acabou suspensa pelo STJD por conta de uma possível escalação irregular. Os outros estados da região, Acre, Roraima e Tocantins, não tiveram a disputa e nem têm programação para que aconteça.
As regiões Centro-Oeste e Nordeste são as mais preocupantes, porque no Centro-Oeste, apenas o Candangão foi realizado, enquanto Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás não têm nenhuma previsão de realização. Na região Nordeste, Sergipe teve a disputa realizada antes mesmo da paralisação, e a Paraíba consagrou o Botafogo como campeão de 2020. Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco estão com a competição prevista dentro do limite da CBF. Já os outros estados não tiveram a disputa e também não têm nenhuma informação sobre a possibilidade de realização no começo desse ano, aos moldes do prazo e das sanções da Confederação Brasileira.
O mapa da realização dos estaduais é um retrato da precariedade da modalidade e do desequilíbrio que o futebol de mulheres tem dentro das federações e do território nacional. Enquanto algumas foram sucesso, tiveram transmissão, mesmo que apenas da final, na TV e na internet, outras não têm sequer o interesse de pensar sobre a realização da disputa feminina. E vale lembrar que isso tudo interfere, inclusive, no nacional. O Brasileiro A2 é realizado com os campeões de cada estado, mais os 4 rebaixados do A1 do ano anterior e os 5 melhores do ranking da CBF masculino. Sem as decisões das vagas das federações, haverá um imbróglio para a disputa.
Para o blog de Bradores, a Federação Roraimense afirmou que, abre aspas, existem programações para que aconteça uma seletiva em janeiro para se conhecer o representante do estado em competições nacionais, fecha aspas. Mas não ficou explicado se essa seletiva seria o estadual. A CBF, que lançou seu calendário de competições e prevê o início do Brasileiro A2 para maio, disse que ainda está estudando as possibilidades de remarcação das datas. Segundo a entidade, vai ser aguardado o posicionamento das federações estaduais sobre os motivos para a não realização dos campeonatos dentro do prazo. E mesmo com toda essa confusão, não há previsão por parte da CBF de punição para os atrasos, tendo em vista as dificuldades impostas pela questão sanitária.
A pandemia tem se mostrado avassaladora para o futebol de mulheres. Nos preocupávamos com as situações financeiras e profissionais dos clubes e atletas antes mesmo de qualquer pandemia, já que há uma precariedade que é construída de forma política e diferencial no contexto futebolístico e que fica perceptível quando olhamos para as categorias femininas e masculinas. Entretanto, no começo da paralisação, essa preocupação se acentuou. A realidade atual nos mostra uma possível descontinuidade de desenvolvimento da modalidade, que vinha a passos lentos, crescendo e conquistando pequenas vitórias. E fica a incerteza sobre o futebol de mulheres após a pandemia.
Continuem ligados no Óbvio Lulante e acompanhem conosco as principais notícias sobre o futebol de mulheres.
Renata Lemos e Bárbara Mendes para a Rádio UFMG Educativo.
Pois é, a gente viu mais uma vez, né, o futebol feminino sendo bastante posto de lado em comparação ao masculino. E eu aqui eu vou fazer, né, eu tô aqui no Espírito Santo e conheço o Vila Nova, né, citado até o Espírito Santo, foi citado aí pela Bárbara e pela Renata, que não tinham, realmente não tem nenhuma, né, a gente não vê nenhuma movimentação da federação do Espírito Santo. Mas, assim, a Federação do Espírito Santo já não ajuda nem o futebol capixaba masculino. Para o feminino, eu vejo que é ainda mais difícil, né, a federação se mover para alguma coisa. Eu vou até citar em exemplo, esse ano, o Vila Nova, né, aqui do Espírito Santo, disputou a Série A2 por ter vencido o estadual feminino em 2019, como até dito aí pela Bárbara e pela Renata, né, que os campeões vão para os campeões de cada federação vão participar do brasileiro, e o Vila Nova participou do brasileiro, foi campeão invicto do brasileiro feminino, só teve um empate, que foi na final do segundo jogo, quando já tinha ganhado o primeiro jogo de 2-0 do Prosperidade, e no segundo jogo ele empatou o jogo, ou seja, ele ganhou invicto somente com um empate, o resto foi tudo vitória. Então, aqui no Espírito Santo, Vila Nova disputa campeonato de futebol de campo, mas também disputa futset e disputa futebol de areia, porque não tinha calendário. Esse ano foi a primeira vez que o Vila Nova tinha um calendário maior, porque tinha para disputar o Brasileiro Série A2. Mas a gente vê, né, essa hegemonia na Série A, no estadual aqui, né, no Espírito Santo, mas quando isso foi para o Brasileiro, isso não se repetiu nem perto. O Vila Nova jogou no Grupo E, ao lado de Botafogo, Real Brasília, Atlético Mineiro, Vasco, Goiás, e com esses times que tinham o maior investimento, as meninas não passaram nem perto. Teve 2 empates somente, 3 derrotas em 5 jogos, foram as últimas colocadas do grupo, ficaram a 7 pontos de se classificarem para a próxima fase. Aí a gente vê um pouco da disparidade também, né, como elas disseram, a Renata e a Bárbara, a disparidade entre federações, né, entre estados. O estado de São Paulo, a gente não precisa nem dizer, né, Santos, Ferroviária, Corinthians, São Paulo, tem grandes estruturas para o futebol feminino, enquanto aqui a gente tem as meninas do Vila Nova jogando futebol de areia, futset, que por sinal foi hexacampeão no campeonato estadual que aconteceu no ano passado, e a gente, só que aqui elas são absurdas, mas quando chega no nível estadual a gente vê que a competitividade delas é muito baixa, principalmente pela falta de investimento e a falta e o descaso mesmo da federação do Espírito Santo quando o assunto é futebol feminino.
Bora lá, boa noite a todos, gente, aqui é Iago Proença. Parabéns pela coluna, tanto a Bárbara quanto a Renata Lemos. E aí, a gente vê alguns clubes já se movimentando no mercado, principalmente do eixo Rio, São Paulo, Minas, né, o Sudeste, principalmente se movimentando aí com algumas contratações de destaque, jogadoras com um certo reconhecimento. Mas aí também as meninas trazem na coluna uma situação interessante, e é uma crítica que hora e meia a gente traz aqui no óbvio, e que eu também comento muito sobre isso, é que a CBF, seus parceiros, e aí quando eu falo CBF, eu falo, englobo CBF e federações, né, dos seus estados, e os políticos, eles deveriam criar um mecanismo, seja por meio de investimento, patrocínio, lei de incentivo, para que o esporte ele conseguisse se firmar nesse período pós-pandemia. Porque a gente tinha uma realidade de projeto do futebol feminino para um ano de 2020 sem pandemia, e aí nós tivemos a chegada da pandemia da Covid-19, que paralisou o esporte no mundo, paralisou praticamente tudo no mundo, e aí a gente vai sofrer aí os embalos, de toda essa temporada, que ainda não terminou no caso do masculino, mas do feminino, algumas competições já foram finalizadas, e a gente tem o reinício dessas competições, para que a gente consiga parear essa qualidade do esporte entre todas as equipes. Diferentemente da situação citada na coluna pelas meninas, onde nós temos estruturas grandiosas, no caso de Corinthians, Atlético, Cruzeiro, próprio América, enfim, mas para que a gente tenha uma qualidade, para que as atletas possam desenvolver e desempenhar um futebol de maior qualidade, enfim. Eu acho que tanto os políticos quanto a CBF, eles deveriam trabalhar aí nesse mesmo ritmo, né? Relembrando, futebol e política tem que andar juntos, sim. Então, criar condições para que a modalidade ela consiga trazer novas atletas e quem sabe, novos títulos, não só na seleção brasileira, mas as competições internas com suas equipes.
A Renata Lemos, nossa colunista que fez o Mulheres em Campo, que está aqui com a gente quase toda semana, e também, entre aspas, nossa setorista de futebol feminino, fala, em Minas Gerais especificamente, fala que no futebol mineiro feminino, quem mais está se movimentando tem sido o Cruzeiro. E Atlético e América e outros clubes não têm se movimentado tanto assim. Agora, após falarmos de futebol feminino, vamos para a Inglaterra com mais um perfil, esse trazido por eu mesmo, Ives Vieira. Eu vou contar a história do hashtag United Football Club. Caro ouvinte do Óbvio Lulante, você já ouviu falar no hashtag United Football Club? Hoje, como disse, contarei um pouco da história desse curioso clube inglês. O hashtag United surgiu no ano de 2016 e foi fundado por um famoso youtuber lá da Inglaterra, chamado de Spencer Owen. O clube nasceu como uma equipe amadora, que disputava campeonatos também amadores que geravam visualizações no YouTube, como, por exemplo, a Wembley Cup, que era disputada no próprio Wembley e também era organizada pelo Spencer Owen. O hashtag United era apenas um time amador, que possuía no escudo o jogo da velha, que remete a uma hashtag utilizada nas redes sociais de um condado no leste da Inglaterra, chamado de Essex. Mas já em 2018, 2 anos após a sua fundação, o clube deu um importante passo. O hashtag United solicitou à Football Association, a Federação Inglesa de Futebol, a sua entrada no sistema de ligas do futebol inglês. O pedido foi aceito e o hashtag United passou a ser um clube semiprofissional, disputando a Eastern Senior League Division 1, equivalente à 10ª divisão lá da Inglaterra, dentro da chamada non-league, a não-liga, né? São diversas divisões, e essas divisões são de acordo com as localidades. Com isso, algumas alterações foram feitas, como a reformulação do elenco e a mudança de estádio. Na sua primeira temporada como clube semiprofissional, veio o título e o acesso para a 9ª divisão. Já na temporada 19 e 20, a última finalizada, o hashtag United caminhava para ser campeão novamente, já na 9ª divisão, e alcançar a 8ª. Entretanto, a pandemia do novo coronavírus fez com que a temporada fosse anulada, e com isso, o clube está tendo que disputar novamente a 9ª divisão na temporada 2020-2021. Agora trago algumas curiosidades que chamam ainda mais atenção. A primeira, em 2020, o hashtag United teve uma partida televisionada pela BBC na disputa da FA Cup, na sua primeira participação na Copa da Inglaterra. A segunda é que o canal do YouTube do hashtag possui mais de 500 mil inscritos, quase o dobro do Atlético de Madrid, sim, o time da primeira divisão da La Liga e que vez ou outra disputa a final da Champions League. No Instagram são 475 mil seguidores, mais que 4 equipes que estão atualmente na Premier League, a primeira divisão inglesa. A quarta é que o hashtag veste Adidas e é patrocinado pelo Football Manager, um conhecido jogo online de futebol. A quinta é que possui um dos melhores times de esportes de FIFA do mundo. A sexta é que, além do time masculino, também há o time feminino. O time masculino está atualmente na 9ª divisão e o feminino ocupa a 4ª divisão da Inglaterra. A 7ª curiosidade é que a equipe possui 400 atletas nas categorias de base do clube, sendo 40 equipes de preparação, contando tanto times masculinos como equipes femininas. A 8ª e a última é que César Azpilicueta, defensor do Chelsea, time da primeira divisão da Inglaterra, campeão da Premier League, campeão europeu, é membro da diretoria do hashtag United Football Club e acionista minoritário do hashtag United Football Club. E aí, caro ouvinte, e aí, caro amigo da nossa mesa virtual, você conhece alguma outra história como essa envolvida algum time de outro lugar do mundo? O que vocês acharam disso, ouvintes e aqui, amigos da mesa virtual?
Pô, eu achei sensacional essa história. Eu não conhecia o hashtag Futebol Clube. E mais uma vez, eu só reforço essa ideia, né? Parabéns aí pelo quadro. E só reforço essa matéria, né? De como que os ingleses são completamente apaixonados por futebol, né? E assim, é interessante porque eu estava outro dia escrevendo um texto sobre o Hackney Meshers, que é aquele espaço com 88 campos de futebol no centro de Londres, e estava conversando sobre essas questões das divisões, que provavelmente o hashtag deve jogar nesse espaço, né? Já que ele é da nona divisão. E assim, é muito interessante a diversidade, a riqueza do futebol na Inglaterra, para além do mainstream, né? Para além daquele lugar consagrado e tal, da primeira e da segunda divisão, que são super badaladas. Então, é muito interessante, muito legal mesmo esse quadro. Achei muito legal essa proposta, né? A gente pode até brincar, né? O time vai jogar de Adidas e vai jogar nona divisão, né? Mas é muito legal essa conexão do time e a amplitude, né? Pelo volume que ele tem de interação no YouTube e nas redes sociais. Parabéns.
Eu também achei sensacional esse quadro do Ives, foi muito interessante e me chamou muita atenção o nome do time, né? O hashtag. Então é legal pensar como que a contemporaneidade, essa questão da linguagem da internet, ela vai também, né, dialogando com o futebol, a internet que é um espaço, né, a praça nova, a nossa nova praça pública aí, para poder discutir inúmeras questões relacionadas ao cotidiano, né, a Ágora, que vai ter a Ágora, a Ateniense, a gente tem agora os espaços e os fóruns de internet e tal, e trazer essa linguagem para o futebol é muito interessante. Imagino que a juventude ficcionada em jogos, né, no caso ali, um dos patrocinadores do hashtag é um jogo, né, de futebol online, né, e de computador, atrai, né, o público mais ligado a esse tipo de gramática, assim, relacionada à programação, à internet, ao mundo virtual, ao mundo digital. Vamos ver como que vai se dar a história do hashtag aí pelos próximos anos, tanto no desempenho futebolístico, quanto no desempenho virtual, fora de campo, a inserção dele na sociedade, que já parece que é grande, uma vez que tem mais seguidores com o Atlético de Madrid. Vamos acompanhar a história do hashtag, foi interessante, vou dar uma olhada, uma conferida.
Essa história, esse quadro meu, eu trouxe um resumo, né? Um resumo para caber aqui, para não ficar um negócio muito grande, sobre a história do hashtag United. Eu produzi um texto mais completo, que traz outros detalhes, algumas outras curiosidades, para a Pele Brasil. Se você jogar no Google, hashtag United, vai ser um dos primeiros textos que vai aparecer, tem algumas outras questões. E o mais interessante, quando eu estava escrevendo um texto, eu digo que foi um dos textos que eu mais tive prazer em escrever, porque é uma história, assim, sensacional. Por incrível que pareça, eu encontrei adeptos ou simpatizantes do time que, eu vou citar o nome, Rafael Caletti, um colega lá do Rio Grande do Sul, que me ajudou na escrita e que é simpatizante. E, assim, muito interessante ver como é o projeto realmente tem princípios e tudo para daqui a alguns anos estar lá para a quarta, para a quinta divisão. Tem tudo para prosperar com muito, muito mérito e muita. Realmente tem tudo para o hashtag subir ainda mais. E quem quiser mais saber mais um pouquinho, é só jogar no Google hashtag United, o texto meu, Divis Vieira, na Pele Brasil. Tem mais ainda mais detalhes lá sobre o time feminino, sobre um programa que eles fizeram para recrutar jovens talentos, inclusive um desses que foi recrutado, o primeiro recrutado já está em um time totalmente profissional, ou seja, saiu do hashtag e foi para outro time. Mas aqui a gente vai fechando o nosso terceiro bloco, aqui no Óbvio Lulante, são 18h50, e no próximo bloco a gente volta com a frase para falar de América na Série A. Fica conosco que a gente volta já já aqui na 104,5 FM.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
São 18h51, estamos de volta para o nosso Obrulante, com o nosso último bloco aqui do programa de hoje, dia 13 de janeiro de 2021, e hora dela da frase do dia.
Frase do dia.
A frase do dia tem como temática central o América de Lisca. É com você, Thiago José.
Valeu, Ives. Então, abre aspas para a frase do dia. O América é realmente um clube querido e hoje de volta à Série A. Só que agora é para ficar. O América não pode mais ficar batendo e voltando. Sabe disso. Precisa trabalhar muito. Mérito de todo o clube, dos jogadores, comissão técnica, um trabalho bem conjunto. Fecha aspas. Pois bem, as frases de hoje foram ditas pelo carismático treinador do América, o Lisca Doido, em entrevista após a confirmação do acesso para a Série A. Lisca foi uma figura de atitudes inusitadas e polêmicas aí no ano que passou. Como, por exemplo, quando o treinador foi parar nos braços da torcida após a classificação histórica do América para as semifinais da Copa do Brasil, contrariando as recomendações de afastamento devido à pandemia do novo coronavírus. Ontem, o Coelho confirmou a vaga para a Série A após empatar em 0-0 com o Náutico no Estádio dos Aflitos. É com você, Ives Vieira.
Zé, eu queria trazer aqui, a gente falou um pouco do América no último programa de 2020, que o América estava disputando a semifinal da Copa do Brasil, também um grande feito do América na temporada, e o América acabou eliminado dentro de casa para o Palmeiras, que é atual finalista da Libertadores e atual finalista da Copa do Brasil, e a gente falava sobre o peso de uma possível final do time comandado por Lisca. Eu queria trazer aqui para a mesa que representa esse acesso adiantado, 4 rodadas de antecedência, e o que o América, na visão de vocês, deve fazer para se firmar como time de primeira divisão, não ficar nesse vai e volta, que inclusive foi algo que o Lisca trouxe na frase.
Então, é interessante pensar no América nessa sequência de acessos que ele teve na última década e talvez ele pensar um pouco no exemplo de clubes como o Bahia e como até o próprio Chapecoense, que caiu, né, recentemente, mas pensar numa estruturação de manter uma espinha dorsal do time, né, manter alguns jogadores competitivos. Não é chegar na véspera de começar o brasileiro e pegar jogadores do interior de São Paulo ou tentar pegar alguns jogadores do Nordeste brasileiro, né, para ser eles a salvação e misturar com os meninos. Né, mas também não vale a pena apostar em medalhões que não têm mais ambição. Né, então é interessante o América manter uma espinha dorsal desse time, dar uma sequência de trabalho para o Lisca, né, porque se eu não me engano, esse talvez seja o primeiro grande trabalho do Lisca, que ele não chega para apagar incêndio. Então eu acredito que o América está no caminho certo, mantendo essa base e a perspectiva de uma estrutura para se manter na Série A na temporada 2021-22.
Em cima do que o TCC vinha comentando, o América começa esse trabalho de retorno aí para a Série A com um recurso de algo em torno de R$22 milhões. E virar a chave para o time do América nos anos anteriores em que ele subiu da B para A foi um grande problema. Porque isso que o Thiago Carlos Costa falou pra gente é interessante. O América contrata aquele caminhão de atletas e ele sai dispensando boa parte desses jogadores que estão na equipe. E ele precisa fortalecer exatamente essa equipe, traçar ali algumas metas de nomes ou posições que possam fortalecer a equipe. E o trabalho do Lisca foi um trabalho excepcional. Eu me abdiquei de ver a Série A esse ano, a maioria dos jogos, assisti alguns jogos do Atlético, mas os jogos do América e de outras equipes da Série B, do Cruzeiro também, a gente assistiu com mais frequência, eu e meu pai, e nós falamos muito sobre a qualidade do Lisca, né? A gente tinha aquela ideia do Lisca doido ali, né? Como mente, né? Historicamente falando, o nome do Lisca doido sempre vinha na cabeça, mas você falava assim, pô, o cara é muito inteligente, muito pelo contrário. Tem conceitos interessantes. O time do América está jogando futebol espetacular. Então, se ele conseguir manter a qualidade do time, passar ali peças que configurem uma equipe competitiva, né? Chegar na Série A para se manter na competição e não para tentar título de cara, às vezes pode até tentar, mas tentar manter um time equilibrado, trabalhar para os 45 pontos e não fechar a competição do ano dentro do Campeonato Mineiro, que é o que acontece demais.
Eu rapidinho aqui, só para poder deixar registrado que a diretoria do América também está tentando fazer algo diferente, né? Que é a ampliação do CT. Então, o dinheiro desse sucesso do América em 2020, 2021, vai servir para ampliação do CT. Então, o que mostra que eles estão pensando para que esse bom momento do América seja algo estruturado, mais consistente com o passar dos anos.
É isso, pessoal. A gente vai chegando ao final do nosso Alvilulante. Lisca, não é só doido, Lisca é muito melhor. Abraços para quem está conosco sempre no Facebook: Wanda Fernandes Proença, Hélio Farias e Miguel Ângelo. Hélio e Miguel falando da questão do VAR. O Miguel falou que os times brasileiros com VAR têm mais chance na Libertadores. E o Hélio falou que o VAR ontem foi palmeirense. Agradecimentos para Bárbara Mendes, Beatriz Calil, Gabriel Sarnalha, Iago Proença, Renata Lemos, Thiago Carlos Costa, Thiago Jé, Thiago Peruque. E a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Júlio Porto. Fiquem, se cuidem, a pandemia não acabou. Voltamos na próxima semana. Tchau, tchau, um abraço.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.